Muito bom dia. Vamos dar início a mais uma audição no âmbito do requerimento que foi oportunamente apresentado pelo Bloco de Esquerda, que, resumidamente, se preocupa com o que está a acontecer, com o Parque Escolar, os diversos, enfim, diversos assuntos relacionados com a atuação da Parque Escolar enquanto empresa pública. Começo por pedir desculpa pelo atraso. Estivemos aqui a discutir uma iniciativa legislativa que demorou mais algum tempo do que aquilo que estava previsto. Apresento em nome da Comissão, da Assembleia da República, os meus cumprimentos aos senhores membros do Conselho de Administração da Parque Escolar. Tenho aqui à minha direita o Sr. Engenheiro João Cinto Nunes, que é o Presidente, depois o Sr. Paulo Farinha, a Sra. Arquiteta Teresa Vossa Sineitor, o Sr. Engenheiro Gerardo Menezes e o Sr. José Rui Reis, todos vogais do Conselho de Administração da Parque Escolar. Esta audição durará cerca de uma hora. O tempo que temos distribuído e que será cronometrado para evitar depois desequilíbrios na distribuição do tempo pelos vários grupos parlamentares. A senhora deputada do Bloco de Esquerda, enquanto autora do requerimento, em 5 minutos fará uma breve apresentação dos objetivos do requerimento. Depois, o Sr. Presidente da Parque Escolar ou qualquer outro dos membros do Conselho de Administração, em 15 minutos fará uma apresentação do que entenderem sobre a atuação da Parque Escolar. Depois teremos 25 minutos, 105 minutos a cada grupo parlamentar, são 5, para fazer as perguntas ou os comentários que entenderem, e no fim 15 minutos para um encerramento em que a Parque Escolar dará as respostas que entender ou fará quaisquer outros comentários. Esta audição é gravada para efeitos de consulta futura. De qualquer maneira, não é uma comissão de inquérito e, portanto, as perguntas são feitas, mas as respostas serão também dadas de acordo com a conveniência de cada grupo parlamentar ou da Parque Escolar. De qualquer maneira, é conveniente para todos nós termos o máximo de informação para que, na discussão futura que virá, que já está a decorrer, sobre a atividade da Parque Escolar em geral, os deputados possam ter o máximo de informação possível. Agradeço também este dossiê que acaba de ser distribuído por todos os grupos parlamentares, onde naturalmente se contém informação que será pertinente para a discussão. Sendo assim, peço à Sra. Deputada Ana Drago que utilize os seus 5 minutos para fazer a apresentação do requerimento.
Dá-me licença que eu faça uma questão à mesa sobre a condução dos trabalhos.
Claro. Tem a palavra.
Sr. Presidente, talvez por erro meu, falha minha, eu não tive acesso ao relatório de contas da Parque Escolar relativo a 2009. Ou seja, há um conjunto de dados relativamente aos quais nós não temos informação. Temos informação relativamente a 2007, relativamente a 2008. Em relação a 2009, não temos. Dado que a administração da Parque Escolar trouxe consigo, bom, um dossiê que neste momento é difícil de analisar, mas certamente uma apresentação em PowerPoint, pelo que percebo, em que talvez nos possa dar alguns dados, eu sugeria talvez que se pudesse fazer essa apresentação primeiro e depois então eu colocaria as questões, porque senão é um pouco redundante.
Muito bem. Então, Sra. Deputada Ana Drago fará a sua apresentação depois da apresentação da Parque Escolar, ainda fora do tempo dedicado, atribuído ao Bloco de Esquerda. Nesse caso, Sr. Presidente, tem a palavra.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito obrigado pela oportunidade que nos dão de, em sede do Parlamento, na Casa da Democracia, explicarmos tudo aquilo que for pretendido relativamente ao programa de modernização das escolas de ensino secundário e, nomeadamente, em particular, relativamente à atividade da parque escolar. Só uma pequena referência que a Sra. Deputada Ana Drago disse, o relatório de contas da parque escolar relativa a 2009 é para ser apresentado até 31 de março, por acaso já está pronto, já está concluído, assinado, e portanto neste momento segue as vias normais, digamos, da tutela, da aprovação na tutela. De qualquer das formas, não temos qualquer problema em facultar-vos o relatório de contas de 2009. Nós optámos, talvez, até por trazer aqui um pouco o sumário da atividade da parque escolar, o enquadramento, de forma a que depois, se calhar, algumas dúvidas poderão ficar explicadas, poderão surgir outras clarificações e poderão surgir, obviamente, novas dúvidas relativamente àquilo que for dito. Nós optámos por distribuir-vos um dossiê com, digamos, todas as adjudicações realizadas desde o início da empresa. Por uma questão de facilidade, optámos por pôr apenas as adjudicações superiores a 5 mil euros, porque as outras, enfim, são de menor dimensão. De qualquer das formas, nos relatórios de contas, elas constam todas as adjudicações. Aqui, porque no fundo penso que era um ambiente mais vasto, digamos, dos contratos principais, e portanto optámos por uma questão até de dimensão do dossiê, não o trazer. De qualquer das formas, a informação poderá ser disponibilizada caso o desejem. Eu gostaria, talvez, como nota introdutória, de explicar um pouco o enquadramento da atividade da parque escolar. Portanto, nós tínhamos inicialmente três objetivos programáticos, que era requalificar e modernizar as instalações escolares. Um segundo objetivo programático era criar condições para abrir a escola à comunidade, no fundo tentando recentrar a escola nas comunidades locais. As escolas tinham perdido um bocadinho de importância nas comunidades, fundamentalmente nos grandes centros urbanos, isto muitas vezes associado a questões de segurança, porque as escolas fechavam a partir do momento em que encerravam as aulas e, portanto, por questões de segurança não eram abertas. Finalmente, era criar um sistema de conservação e manutenção sustentável ao longo do tempo dos edifícios. Tem sido uma peça, digamos, de todos os edifícios, normalmente dos edifícios públicos e, em particular, das escolas, uma vez que a conservação das escolas depende fundamentalmente, ou tem dependido, dos orçamentos de financiamento do PIDAC e, portanto, com os cortes anuais, muitas vezes, a maior parte das vezes, as despesas dedicadas para a conservação são desviadas para o investimento. Tínhamos também, inicialmente, um objetivo de requalificar e modernizar 332 escolas até 2014. Hoje, com os estudos que estão a ser feitos, enfim, com o incremento do número de alunos no ensino secundário, particularmente devido à recuperação de alunos e também à necessidade da escolaridade obrigatória até aos 18 anos, nós julgamos que a rede principal de escolas secundárias era para cerca de 350, 360 escolas. É um estudo que está a ser feito em conjunto com as direções regionais, no sentido para fechar, digamos, a rede principal de escolas secundárias. Eu diria que uma das principais dificuldades de fechar esta rede tem a ver com o interior do território, onde muitas vezes a escola secundária mais próxima está a cerca de 50 km. Lembro o caso do Admira, o maior concelho da Europa, em que tem um raio de 50, 60 km, em que só existe uma escola secundária, e mesmo assim sem ter cerca de 300 alunos. Finalmente, tínhamos também definido um modelo de intervenção. E o modelo de intervenção da parque escolar baseava-se essencialmente realizar a intervenção com a participação direta da escola, envolvendo a escola desde o início na definição do plano estratégico, na programação dos espaços, na validação, digamos, das várias fases de projeto e no acompanhamento da própria obra. Finalmente, também existia neste modelo de intervenção uma questão fundamental, que era realizar as intervenções com as escolas em funcionamento. Eu relevo particularmente a importância deste primeiro aspecto do modelo de intervenção no que se refere à participação das escolas. A participação das escolas tem sido fundamental, digamos, na definição dos próprios projetos. Nós acompanhamos, fazemos por sistema, a administração faz uma visita a cada escola, a administração e as estruturas regionais da parte escolar fazem uma visita a cada escola, uma visita que demora cerca de hora e meia. Definem-se as várias etapas, as escolas apresentam o plano estratégico, nós discutimos com as escolas o plano estratégico e, em função disso, começamos, digamos, em conjunto com o arquiteto a desenvolver as várias fases do projeto. Este aspecto particular da participação das escolas é muito importante também para perceber, digamos, o desafio, mas ao mesmo tempo a dificuldade que há em, dentro das próprias escolas, conseguirmos, digamos, o apoio das próprias escolas. As escolas por si só, enfim, têm uma série de departamentos, têm uma série de áreas. Nós contactamos inicialmente com as direções das escolas, procuramos ir abrindo o processo aos vários departamentos, às várias áreas, ouvindo também as associações de estudantes, os funcionários e as associações de pais, quando elas existem e quando, digamos, manifestam interesse nesta participação. Globalmente, o que é que nós temos aqui de dificuldades e desafios, digamos, no projeto, no programa de modernização das escolas? Em primeiro lugar, obviamente, temos a dimensão da intervenção e o prazo reduzido para a sua concretização. Este programa de modernização das escolas é o maior programa a nível europeu neste momento de global de requalificação de edifícios, de requalificação integrada de edifícios. Temos um segundo aspecto, a dispersão geográfica. Temos diversidade das situações, diversidade das ofertas educativas, diversidade das características locais e regionais. Cada vez mais uma escola não é apenas terceiro ciclo e secundário, cada vez tem mais cursos profissionais e os cursos profissionais têm que se adequar, digamos, às características da região, àquilo que no futuro vão ser, digamos, o mercado de trabalho da própria região. Surge aqui também a questão, que é a questão de como é que se consegue conciliar o desenvolvimento da escola desde o início do processo com o regime de contratação dos projetistas. Depois surgiram aspectos muito particulares relativamente, digamos, ao calendário desta intervenção, que têm a ver com questões legislativas. Nós fomos, digamos, quando iniciámos este processo, tinha entrado em vigor há pouco tempo um conjunto de legislação que no fundo resultava da transcrição das diretivas europeias relativamente a vários aspectos ligados a conforto, a qualidade do ar, a eficiência energética, a acústica, etc. Portanto, eram tudo projetos de decretos-leis feitos nos dois ou três anos anteriores, a maior parte nos dois ou três anos anteriores à intervenção da parque escolar, e relativamente aos quais ainda não há, digamos, aquilo que é importante quando se faz um projeto e quando se faz uma obra, que é o sedimento histórico e a experiência feita relativamente a isto. Optámos, em muitos desses casos, por ir trabalhando em conjunto também com as associações e com os institutos públicos sobre os quais, digamos, depende a aprovação dessas leis, o caso particular da ADN, em que temos vindo a obter da ADN um conjunto de normas significativas e normas interpretativas daquilo que é a regulamentação relativa à eficiência energética e à qualidade do ar. Finalmente, isto também importa dizer, quer dizer, que foi extremamente difícil estruturar uma empresa rapidamente para a conexão do programa. Nós, enfim, três, inicialmente o Conselho de Administração eram três pessoas, iniciou funções no dia 3 de março de 2007, éramos sete pessoas no dia 3 de março de 2007 e conseguimos, digamos, em três anos, montar uma empresa que, no fundo, vai fazer este programa. É extremamente difícil fazer isto, partimos do zero, mas, simultaneamente, ir construindo modelos de contratação, modelos de intervenção, projetos, manuais de implementação, ir construindo também tudo aquilo que tem a ver com o financiamento da operação. Eu diria que, em três anos, conseguimos fazer. Neste momento temos cerca de 200 colaboradores. São colaboradores muito especiais. Nós não podemos contratar, especialmente quem está ligado às escolas, não podemos contratar qualquer engenheiro e qualquer arquiteto. Tem que ser pessoas que conciliem duas vertentes: a capacidade técnica e a capacidade de articulação com as escolas. Nós tivemos no decurso do último semestre de 2009, não reconhecemos, tivemos algumas dificuldades na concretização do programa, que resultou efetivamente de termos saltado de 30 intervenções para cerca de 100 intervenções ao mesmo tempo. O conseguir ir buscar ao mercado técnicos com capacidade técnica e ao mesmo tempo dar-lhes a formação necessária para o contacto com as escolas, para a interação com as escolas, para perceber que este é um projeto para as escolas, foi extraordinariamente difícil. Penso que no final de 2009 as situações começaram a ser resolvidas e penso que neste momento estamos já a atuar dentro daquilo que são os parâmetros da nossa atuação, que é fundamental, que é: somos um serviço público, queremos fazer, engrandecer e melhorar a escola pública e temos que trabalhar com as escolas. O objetivo deste programa é para as escolas, o dono de obra deste programa são as escolas. Finalmente, havia um outro objetivo que tinha a ver com os objetivos programáticos, era como é que se conseguia criar um sistema eficaz de manutenção sustentada ao longo do tempo. Enfim, este quadro mostra um pouco a distribuição geográfica. Eu não posso deixar de salientar aqui, se dividirmos o país em três faixas, 3 terços verticais, nós temos cerca de 85% das escolas. Isto, no fundo, segue um pouco também a distribuição geográfica das pessoas, a distribuição geográfica das pessoas no território, da população no território, mas temos cerca de 85% das escolas situadas, digamos, na faixa litoral, cerca de 12% na faixa central e cerca de 2, 3% na faixa interior. Este quadro procura representar um pouco aquilo que é cada intervenção, qual é o conjunto de atividades que tem cada intervenção. Estão aí separadas por nós nos quadros que enviamos, além de apresentar estes quadros, temos também, digamos, depois a distribuição dos vários adjudicatários por cada uma destas atividades. E o que nós verificamos aqui, para vos poupar algum tempo, se formos ao agregado da fase 0, 1 e 2, que estão mais completas, o que nós verificamos é que 90,6% do investimento corresponde a empreitadas, 3,6% a projetos, 2,2% a fiscalizações e gestão da segurança, que também é um fator extremamente importante, digamos, neste programa, e depois, finalmente, o restante para mobiliário e equipamentos escolares, instalações temporárias e plano tecnológico, e outros pequenos fornecimentos e serviços, enfim, que são necessários às escolas. Passemos agora um pouco para aquilo que é a definição do modelo de contratação da parque escolar e eu ia referir-me relativamente a 3 atividades importantes, a parte dos projetos, a parte das empreitadas e a parte, digamos, das fiscalizações. As condicionantes, digamos, no modelo de contratação de arquitetos tinha a ver com aquilo que eu pouco já tinha referido, que era garantir a participação e o envolvimento da escola na fase de projeto. Os prazos definidos também para conciliar o caráter piloto das primeiras intervenções com o próprio modelo de contratação. Eu diria que, face ao calendário exigente que nos foi definido inicialmente no programa de modernização, nós não sabemos efetivamente bem quando é que termina o piloto, porque há uma diversidade enorme de escolas e a realidade é que de escolas, quer em termos de edifícios, quer em termos da sua própria gestão e do seu próprio programa educativo, que é extremamente difícil saber onde é que acaba a fase piloto. Não foi certamente na fase piloto, mas foi provavelmente a algures no final da fase 1 e princípios da fase 2. Só para dar um pequeno exemplo, 2 escolas situadas na mesma cidade, com as mesmas características de edifício, se tiverem terceiro ciclo e secundário, têm um determinado tipo de funcionamento. Se entrar o segundo ciclo também, e há muitas situações em que entra o segundo ciclo, altera-se radicalmente, digamos, todo o problema e a forma como a própria escola se comporta, como interagem os vários setores da própria escola. E, portanto, isto tem muito a ver, muitas vezes, com as questões como o programa funcional se utiliza e, muitas vezes, também a ver com alguns dos materiais que são utilizados. Portanto, um terceiro condicionante era garantir o cumprimento dos termos de referência dos princípios de intervenção definidos pela parte escolar e garantir o cumprimento dos orçamentos definidos. O modelo de contratação que estava pré-definido era ajuste direto para as fases 0, 1 e 2, que desenvolver no primeiro ano e meio de atividade, começando a desenvolver também já na fase 2 a contratações baseadas nos procedimentos de concursos limitados com prévia qualificação e concurso público de concessão. Os projetistas das especialidades optámos sempre por fazer uma coisa que era os projetistas de arquitetura, porque nós demos, digamos, o primado à arquitetura nos projetos, os projetistas de arquitetura indicavam os projetistas das várias especialidades, que para um projeto atualmente são cerca de 11 especialidades com as quais nós temos que interagir. Obviamente que as principais é a engenharia é a civil, a parte de estruturas, a parte de eletricidade e a parte mecânica, mas depois há um outro conjunto do qual eu também ressalto, e porque também tem a ver com algumas questões que têm sido levantadas, a questão dos arranjos exteriores, que pela primeira vez obrigámos a que todos os projetos tivessem um projeto de arranjos exteriores, obrigatoriamente com arquiteto paisagista, assinado por arquiteto paisagista, feito e assinado por arquiteto paisagista. Na sequência para a medida para o investimento e emprego em dezembro de 2008 e na sequência da Cimeira Europeia também de dezembro de 2008, foi decidido antecipar a fase 2, isto está em um pequeno gato, antecipar a fase 2 e alargar a fase 3 também para mais 100 escolas, de forma a criar condições para que no ano de 2010 nós tivéssemos, digamos, mais obra para pôr em coisas. E neste facto veio, digamos, a a atrasar-nos um pouco, até algumas conversas que já tínhamos tido com a Ordem dos Arquitetos no sentido de começarmos a definir modelos de contratação em fases subsequentes, veio atrasar isto e veio-nos fazer, digamos, obrigado, digamos, a selecionar rapidamente arquitetos para mais cerca de 100 escolas. A seleção foi feita tendo em base os currículos que tinham sido indicados à pastora ou que tinham sido por promoção, digamos, de gabinetes de arquitetura, por recolha de informação junto de instituições públicas, enfim, e foi feito, digamos, uma avaliação dos critérios, ou com base nos critérios de experiências em edifícios públicos, experiência em reabilitação, complexidade dos projetos realizados, experiência em projeto urbano, relação entre obra projetada e obra construída. Foi definido também, digamos, que era feita uma análise para tirar um pouco partido dos arquitetos que tinham trabalhado já em fases anteriores e, portanto, de alguma forma já conheciam o processo, era mais rápida a sua atuação e podiam, de alguma forma, ir mais ao encontro dos nossos objetivos e mais facilmente. Foi feita sempre uma avaliação das fases anteriores relativamente àquilo que tinham sido os seus projetos e o seu trabalho, relativamente à adequação das soluções aos objetivos do programa, à capacidade de resolver problemas técnicos, relação de custo, qualidade do projeto, espírito de colaboração com a Parque Solar e com a escola, capacidade técnica demonstrada e o cumprimento de prazos. Foi deliberado também que não se adjudicariam nunca mais do que 3 projetos a cada arquiteto em cada fase. Este quadro procura sintetizar aquilo que foram as adjudicações de projetos de arquitetura, digamos, nas várias fases. Na fase 0, 4 escolas, 4 projetos, 4 arquitetos. Na fase 1, 26 escolas, 19 projetistas, ou 19 gabinetes de arquitetura. Na fase 2, 75 escolas, 57 gabinetes de arquitetura. Na fase 3, 101 escolas, 91 gabinetes de arquitetura. Se repararem, em baixo, excluindo obviamente a fase 0, porque era um projeto a cada escola, se repararem na linha de baixo, fomos reduzindo significativamente o rácio entre número de escolas por arquiteto. Na fase 3, temos 1,11 projetos por arquiteto. Obviamente que, no geral, dadas as repetições, em média, no agregado das fases 0, 1, e 2 e 3, temos uma média de 2 projetos por arquiteto. Eu pus aí uma nota a ver a evolução de adjudicações por arquiteto no quadro 4.1 da página 19, porque aí também se observa bem o que é, digamos, o trajeto dos arquitetos. Há arquitetos que passam, que são contratados numa fase, na fase seguinte sobem as contratações para 2 ou 3 contratações, e há outros que descem ou pura e simplesmente desaparecem de acordo com aqueles critérios que há pouco vos falei. Passando, não sei se me estou a alongar.
Já um bocadinho.
É como tinha pedido para eu fazer a apresentação das... Relativamente à... Eu não sei se...
Tínhamos 15 minutos para esta fase, já vamos quase em 18. Mas depois podemos descontar na parte final.
Está bem. Relativamente ao modelo das empreitadas, a grande dificuldade, como eu falei há pouco, tinha a ver com como é que conciliávamos contratação de empreitadas e, simultaneamente, os serviços de conservação e manutenção. Nós, inicialmente, considerámos que o modelo devia estar assente num contrato de conservação e manutenção por 10 anos. Isto tinha vantagens também no sentido de que a mesma empresa faria a conservação durante 10 anos e permitia uma coisa, era o Estado contratualizar já para 10 anos a conservação e a manutenção dos edifícios. Portanto, ficava já o compromisso do Estado assinado para que isso não ficaria dependente, digamos, de cortes orçamentais, digamos, em fases seguintes. O que se veio a verificar é que, digamos, os critérios que nós colocámos, enfim, na fase 1 relativamente à pré-qualificação dos empreiteiros, dava, digamos, um conjunto de 14, 15 grupos, digamos, concorrentes a este processo. Não há em Portugal uma lógica de formação, não existia uma lógica de formação de consórcios, apesar de tudo concorreram 15, 16 empresas ou consórcios envolvendo 20 e tal empresas. Houve algumas protestos, digamos, das associações patronais e nós reformulámos o modelo, digamos, para a fase seguinte. Separámos o modelo da conservação, o serviço de conservação e manutenção da parte, digamos, da construção e agrupámos as escolas por lotes de uma escola, 2 escolas ou 3 escolas. E este agrupamento por lotes tinha um objetivo. era nós termos também, digamos, um menor número de entidades a contactar. Eu acho que foi um sucesso esta situação, porque nós fizemos, além do mais, fizemos uma apresentação, digamos, dos termos do concurso, fizemos uma apresentação em sede das associações patronais aos associados, tivemos 200 e tal associados na ECOP e cerca de 160, 170 na ECOPS, e, na realidade, o que aconteceu, passaram a concorrer 34, 35 entidades, mas numa vertente completamente diferente, em que apenas um terço eram empresas singulares, um terço eram consórcios de duas empresas e um terço eram consórcios de três ou mais empresas. Só para termos um pouco a noção, isso depois aparece completamente detalhado, digamos, nos gráficos que são apresentados a seguir, nós temos para a fase 1 28 entidades adjudicatárias, porque aqui também utilizámos muito a formação de atividades antes da empreitada, 24 empresas singulares, 4 consórcios, mas que representavam na realidade 34 empresas. Na fase 2, tivemos 28 adjudicatários, 9 empresas singulares, 19 consórcios, agrupando 59 empresas. Ultimamente, à gestão e fiscalização, que se calhar dispenso não ter sido polémico, mas também foi utilizado o modelo limitado, concurso limitado com prévia qualificação, e o que temos também é temos 8 empresas envolvidas na fase 1 e 17 empresas envolvidas na fase 2. Obviamente, a fase 3 ainda estão a ser lançados os procedimentos relativamente a esta situação. Este era um quadro que eu gostava de perder aqui algum tempo com isto, que tem a ver um pouco com as dificuldades que eu falei também já, que é a questão do enquadramento legislativo. Nós, neste processo, fomos apanhados, digamos, com uma alteração significativa no quadro legislativo. Até 28 de julho de 2008, funcionavam dois decretos, basicamente o decreto-lei, o 197-99 relativamente à aquisição de bens e serviços, e o 59-99 relativamente às empreitadas de obras públicas. Eram decretos que na prática funcionavam há cerca de 30 anos, porque resultavam de alterações pontuais que eram feitas nos decretos e, portanto, havia já uma filosofia instalada. Em 28 de julho surge o Código da Contratação, e o Código da Contratação que altera fortemente toda esta situação. Nós fomos apanhados, digamos, com estes processos de concursos numa altura em que nem sequer havia jurisprudência, não havia nada, tivemos, no fundo, que avançar. Devo, no entanto, referir que o Código da Contratação, isto às vezes explica muitas das situações que são referidas, o Código da Contratação, para além, digamos, de abranger em simultâneo os bens e serviços e as empreitadas, é a partir do Código da Contratação e das empreitadas ao abrigo do Código da Contratação que se torna obrigatória a publicitação dos ajustes diretos no portal dos contratos públicos. São as obras, os contratos feitos ao abrigo do Código da Contratação em que é necessário, digamos, esta particularidade. Diria também que o Código da Contratação inicia-se em 29 de julho de 2008 para todos os procedimentos que arrancam no dia 29, a partir do dia 29 de julho. Todos os procedimentos que tinham arrancado antes, enquanto se tinham lançado procedimentos anteriores, obviamente continuam a vigorar, digamos, os códigos ou os decretos-leis 197 e o 59. Foram apresentados alguns regimes excepcionais ao longo deste processo, que tinham a ver, nos primeiros dois anos da atividade, tinham a ver com a limitação dos ajustes diretos, que passavam para os limiares comunitários, 206 mil euros, o número foi variando, 206, 205, e este ano ficou fixado em 193 mil euros, e 5 milhões de euros, 5 milhões 156 para as empreitadas, também desceu ligeiramente para 4 milhões 900 e qualquer coisa este ano. Devo dizer que, a partir do Código da Contratação, as entidades públicas empresariais passaram a ter já como limitação para a contratação de bens e serviços já os limiares comunitários, portanto os 206, 205 ou os 193 deste ano. Só para termos uma noção, e este quadro também é importante porque reflete desde o início da atividade da empresa e no quadro da direita, no agregado da empresa, tudo o que foi feito, isso pode ser constatado pelos quadros que vos são fornecidos também pelas adjudicações, tudo aquilo que é ajuste direto, tudo aquilo que é concurso público, que é central de compras do Estado, o que é concurso público urgente e não abrangido pelo CCP. A verde está o que é concurso público limitado com prévia qualificação. Para termos a noção disto, obviamente na fase 0, que era um investimento de 50 milhões de euros, foi à base do ajuste direto, que era necessário implementar rapidamente as coisas. Na fase 1, tudo o que é concurso público, já estamos na faixa dos 83%. O ajuste direto com consulta a 3 a 5 entidades também representa 7%. E temos já, digamos, concursos públicos urgentes, que já é uma figura, digamos, do Código da Contratação, também com 5%. A fase 2, como veem, 95% de concurso público e apenas 4% de ajustes diretos. Depois está aí, digamos, o por distrito. E, finalmente, enfim, penso que este gráfico também tem interesse. Este gráfico, que, no fundo, está feito para 2009 e que tem a ver com a evolução do número de empresas envolvidas, o investimento e o emprego ativo. Já agora, só para termos a noção do emprego ativo, este emprego ativo resulta de quê? Resulta das... Nós pedimos a todas as fiscalizações que nos transmitam, em média, qual a carga de mão de obra das várias especialidades em obra. E, portanto, ela é descarregada, digamos, nos mapas e é vista de coisa. Portanto, o que nós temos aqui é para, em termos de número de empresas, elas vão subindo, digamos, ao longo do tempo, e temos também cerca de 8.800 empregos diretos na atividade da parque escolar, digamos, no final de dezembro de 2009. Estima-se que no pico, este valor, quando nós juntarmos a fase 2 com a fase 3, que este valor atinge cerca de 25 mil empregos. Digo que estes valores são feitos com base nos inquéritos distribuídos à fiscalização com as cargas de mão de obra das coisas. Finalmente, temos aqui, digamos, o número total de empresas com as quais tivemos adjudicações ao longo da atividade de 2007 a 2009, portanto, e pela sua distribuição. Temos cerca de 690 empresas e com a distribuição aqui, digamos, das várias coisas, 104. Por acaso não é 104, está aí uma pequena coisa, são 103 gabinetes de arquitetura, azul, são cerca de projetos de especialidades 194, e depois temos, digamos, o outro ramo de negócio. Empresas com as quais nós contratualizamos diretamente. Nós estamos aqui envolvidos subempreiteiros ou fornecedores que aparecem, digamos, nas empreitadas principais. Uma distribuição, digamos, do número de empresas que trabalham por distrito. Não são empresas do distrito, mas, digamos, a sua localização nos vários serviços. Pronto, eu penso que, se calhar, esta fase... Peço desculpa pela demora, mas penso que, realmente, com os dados que tinham sido fornecidos, era bom fazer esta explicação.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro. De facto, para que os deputados possam estar mais habilitados a fazer as suas perguntas, ultrapassámos o tempo, mas acho que era justo que assim fosse. Passo a palavra à Sra. Deputada Ana Drago para fazer a apresentação do requerimento e, se assim entender, conjugar o tempo da apresentação com o tempo dedicado ao seu grupo parlamentar, portanto, teria aproximadamente 10 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu vou tentar não gastar o tempo todo. Queria agradecer ao Conselho de Administração da Parque Escolar ter respondido positivamente a este pedido da Assembleia que viesse aqui assim discutir aquilo que tem sido o programa de modernização do nosso parque educativo. Eu creio que os senhores estão cientes de qual é o estado da arte do debate na arena parlamentar. Eu creio que nenhum grupo parlamentar contesta aquilo que era a necessidade de investimento e de requalificação naquilo que era o nosso parque educativo. Todos nós tínhamos consciência que havia graves carências naquilo que era o edificado das nossas escolas, em particular das nossas escolas secundárias. Mas vários partidos têm-se batido por programas de investimento público que permitam exatamente requalificar os serviços públicos ao mesmo tempo que criam emprego e, portanto, penso que todos concordávamos com esta urgência deste programa de investimento. A verdade é que o modelo de executar este investimento e esta requalificação das nossas escolas é que nos suscita muitas dúvidas. Não só a Parque Escolar, a chamada EPE, mas a forma como tem efetuado a contratação e tem levado a cabo quer a contratação na área dos projetos, quer a contratação na área das empreitadas. Creio também que os senhores têm consciência que, de muitos anúncios que houve por parte do Governo do Partido Socialista, hoje a requalificação e a modernização do nosso parque educativo é o que sobra dos investimentos públicos do Governo do Partido Socialista. E, portanto, eu diria que os 5 senhores do Conselho de Administração têm hoje o poder de decidir aquela que é a grande obra do regime do Governo do Partido Socialista e creio que estão conscientes da vossa responsabilidade. O que nos preocupa na Parque Escolar é a forma como ela foi concebida desde o início para atuar com regras de exceção no âmbito da contratação pública em relação ao chamado Código dos Contratos Públicos. Eu pedi a compreensão dos senhores, nós somos deputados da área da educação, trabalhamos em geral com os diplomas da área da educação e, portanto, desde todo este processo de obras públicas não é a nossa especialidade, não são os diplomas legislativos que conhecemos melhor. Mas daquilo que vamos analisando do relatório de contas e da informação que é disponibilizada pela Parque Escolar, a fase 0 e a fase 1 decorreu praticamente sem existirem concursos públicos, ou seja, a maior parte das contratações e do investimento foi feito mediante ajuste direto e consulta prévia. Aliás, na área dos... Então deixe-me colocar a questão assim. Para a área de projetos, de contratação de engenheiros e arquitetos para fazerem os projetos, quantos concursos públicos fez a Parque Escolar até agora? Zero. Ou seja, foi tudo por ajuste direto. Ora, vai-me perdoar, com certeza será um erro meu, mas o Decreto-Lei 18 de 2008, portanto o Código dos Contratos Públicos, tem um capítulo que trata de instrumentos procedimentais especiais. Ou seja, que permite que a entidade adjudicante, quando resolve fazer um ajuste direto na área dos projetos, deve previamente adotar um concurso de concessão nos termos previstos no presente capítulo. Ou seja, o concurso de concessão deve revestir a modalidade de concurso público e só pode ser adotada a modalidade de concurso limitado com prévia qualificação quando exija avaliação da capacidade técnica dos candidatos. Em princípio, sendo arquitetos para fazer escolas, não será particularmente complicado, mas tem aqui assim um outro aspecto que eu acho interessante, que é um dos argumentos que tem sido invocado pelo Governo, pelos senhores e pelos deputados do Partido Socialista ontem em algumas audições que tivemos, era que havia alguma pressa em colocar este investimento e este processo de modernização no terreno. Ora, no artigo 230 do Código dos Contratos Públicos, o artigo 230 versa a fixação dos prazos para a apresentação dos documentos para este concurso de concessão e diz: o prazo para a apresentação dos documentos destinados à qualificação, quando a modalidade escolhida for a de concurso limitado por prévia qualificação, bem como o prazo para a apresentação dos documentos que materializam os trabalhos de concessão, são fixados livremente pela entidade adjudicante, tendo em conta o tempo necessário à respectiva elaboração. Ou seja, o Código dos Contratos Públicos estabelece mecanismos, eles próprios também excepcionais, que permitem, por necessidade e por urgência de tempo, que a entidade adjudicante, primeiro, faça um concurso de concessão e depois que estabeleça os seus próprios prazos. E, portanto, quando nós olhamos para 3 anos de atuação da Parque Escolar e não tivemos um único concurso público na área dos projetos das escolas, perguntamos como é que é possível isto acontecer. E depois... O Sr. Engenheiro Sintra Nunes dizia-nos que não adjudicar mais de 3 projetos por fase a cada gabinete. Os dados que eu tenho da própria informação dada pela Parque Escolar dá-me um gabinete com 11 escolas, 11 projetos. Pois, se elas somam umas às outras, cria-se aqui uma disparidade. Há um gabinete de projetistas que tem 11 escolas, outro gabinete com 8 escolas, um gabinete com 6 escolas, 3 gabinetes com 5 escolas. Cria aqui uma dificuldade, ou seja, nós bem podemos fazer as estatísticas, mas sabe como é? 2 galinhas, 2 homens, se um homem come as 2 galinhas, nas estatísticas aparece que cada um comeu uma, mas não é assim, houve um que ficou com a barriga vazia. E, portanto, essa é que é a dificuldade. Mas, a argumentação que os senhores dão no vosso relatório de contas de 2008, em que diz que o modelo de projeto desenvolvido pela Parque Escolar considera importante o envolvimento, desde a primeira hora, de representantes da escola a intervencionar e do projetista... E diz depois a dificuldade em compatibilizar os procedimentos de um concurso público com a metodologia definida na linha anterior, levaram a que fosse tudo feito por ajuste direto, ou seja, que não houvesse concursos públicos. Isto significa que, se isto cria doutrina, nunca mais existe um concurso público na área dos projetos de arquitetura em Portugal. Porque eu penso que é defensável que cada arquiteto que faz uma determinada obra em qualquer edifício público tenha um envolvimento e um conhecimento com as pessoas que trabalham nessa instituição. Ora, se nós entendemos que é isso que impede o concurso público, nunca mais há concursos públicos. E diz-nos o senhor engenheiro Sintra Nunes, que houve experiências que geraram satisfação no Conselho de Administração da Parque Escolar relativamente aos projetos feitos, determinados projetos de arquitetura. Bom, aquilo que é um mecanismo de transparência e de defesa do interesse público é que haja um concurso público e um júri que faça a apreciação dessa satisfação. Porque se nós entendemos que é um conjunto de pessoas que estabelece, sem que os critérios sejam claros e sem que os procedimentos sejam absolutamente transparentes, qual é a satisfação, nós costumamos ter um nome para isso, peço-lhe desculpa, mas chama-se favorecimento. Aquilo que impede o favorecimento naquilo que é a decisão e a contratação pública são os concursos públicos, que permitem que toda a gente concorra, que se apresentem todos os projetos e que, em nome do interesse público, um júri isento toma a decisão de qual é aquele que defende o interesse público. E, portanto, eu confesso que tenho grandes dificuldades com isto. Depois diz-nos o Sr. Engenheiro Sintra Nunes que na área das empreitadas foi onde se estabeleceram os concursos públicos. Eu acho que há aqui assim duas matérias que nós temos que perceber, ou que talvez nós deputados da educação devemos perceber. Há um conjunto de empreitadas para a qual nós compreendemos que não pode ser qualquer pessoa, que qualquer mestre de obras, como se costuma dizer, que concorre. É preciso um determinado grau de envergadura financeira, técnica, de uma determinada empresa. Mas a verdade é que este investimento público na modernização das escolas foi feita em nome da qualidade do Serviço Público de Educação, mas também em nome da dinamização das economias locais. Ora, quando nós olhamos para o relatório de gestão, nomeadamente 2008, que já tem um número significativo de intervenções e de contratações, vemos que a maior parte dos valores, de facto, não são feitos, são feitos por ajuste direto ou por consulta prévia, dos valores abaixo dos 5 milhões. Como dizia, ou seja, que é permitido pela legislação, mas a verdade é que isso tem dificultado o acesso das empresas locais. Já tivemos aqui testemunhos de deputados da Comissão de Educação que dizem que nos seus distritos a maior parte das obras de requalificação que estão a ser feitas não estão a ser feitas pelas empresas locais, ou seja, que estão a ser as grandes empresas construtoras que estão a conseguir ficar com estas empreitadas. E vai-me perdoar, se calhar, o pormenor. Nós tivemos, durante o Orçamento de Estado, um debate relativamente interessante com o Sr. Ministro das Finanças. Discutimos, na altura, 5 milhões de euros, e tento terminar, Sr. Presidente. Discutimos 5 milhões de euros e o Sr. Ministro das Finanças disse no money for the boys, há cerca de 5 milhões de euros. Eu vou ver o relatório de contas de 2008 e vejo que 4.770.000 por consulta prévia para a HCI, 4.997.000 consulta prévia para a HCI, consulta prévia 4.899.000, 4.800.000 para Teixeira Eduardo, Teixeira Eduardo com consulta prévia quase perto dos 5 milhões. Ou seja, há dinheiro significativo que não está a ir a concurso público e que está a ser agarrado pelas grandes empreitadas. Vou terminar. Só deixe-me dizer uma coisa. É só um desafio que eu faço à administração da Parque Escolar. É que torne públicas as atas e as decisões que são tomadas em Conselho de Administração. Nomeadamente quando temos em causa notícias que indiciam um conflito de interesses entre um membro do Conselho de Administração e a adjudicação de uma obra do valor de 35 milhões. E, portanto, precisamos de toda a transparência. É esse o desafio que faço. Muito obrigada pelo Sr. Presidente.
Sr. Deputado Miguel Tiago, do PCP, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu disponho de 5 minutos.
Sr. Deputado teve 10 minutos, muito bem, 5 minutos apresentação, como foi acordado.
Queria, antes de mais, agradecer a disponibilidade dos membros do Conselho de Administração da Parque Escolar EPE para poderem vir trocar estas impressões com a Comissão da Educação. Como já certamente perceberam, aliás, esta comissão não é propriamente especializada em fiscalização deste tipo de operações, ainda assim a viabilização dos requerimentos do Bloco de Esquerda para nós fez todo o sentido, tendo em conta que a política educativa, no entendimento do PCP, pode estar, de certa forma, a ser beliscada por uma política empresarial que, entretanto, se intrusou com a política educativa. Este é o nosso ponto de partida. Não esperamos da Parque Escolar qualquer comentário sobre esta questão, como é óbvio. Nós entendemos que é, no mínimo, obsceno atribuir a gestão de todo o parque escolar do país a uma empresa, empresa essa para a qual o Estado nem sequer, o Estado, ou pelo menos os cidadãos, não têm sequer a garantia de que não será a curto prazo privatizada ou a médio prazo privatizada. Nem nenhum dos senhores, obviamente, poderá comentar, porque essa é uma decisão que caberá ao Governo, e provavelmente quando a Parque Escolar tiver uma boa maquia de património bem mais significativa do que a que tem atualmente. Eu gostava de deixar algumas questões, obviamente estas foram apenas algumas considerações para compreenderem qual é o ponto de partida de que o PCP faz esta análise. As questões que tinha para vos colocar prendem-se exclusivamente com algumas que já foram colocadas. Eu gostava de perceber porque é que não divulgaram durante, pelo menos, a fase 1, a fase 2, os critérios que presidiram à escolha de cada um dos projetistas, de cada equipa de projetistas. E gostava de vos perguntar quais foram esses critérios. Porque é que escolheram aqueles projetistas? Muito sinceramente, fazendo as contas, nós chegamos às preocupantes conclusões que a senhora deputada Ana Draga acabou aqui de nos colocar. Um gabinete com 11 escolas, um outro gabinete com 8, um outro... E isso, de certa forma, revela alguma concentração. Mas até podia estar tudo muito bem distribuído, que para o PCP, o simples facto de não existir a publicação dos critérios que levaram à escolha, atenção, podiam todas as empresas ter conseguido participar neste processo e ter apenas um projeto cada empresa. Isso não faz com que o PCP não queira saber qual foi o critério que presidiu à escolha da empresa X ou da empresa Y para fazer o projeto A ou B. Portanto, esta é uma questão que para nós deve ficar clara. Nós, e atenção, quando falamos convosco, com os membros do Conselho de Administração, fazemos esta pergunta, tendo em conta que a decisão vos cabe a vós, da escolha, mas também tendo a perfeita consciência de que o enquadramento legal com que trabalham não foi concebido, como é óbvio, pela Parque Escolar EPE, portanto é o enquadramento legal que se aplica, no caso, e portanto não é isso que está em causa. O que está em causa é, de facto, a não transparência ou a incapacidade, pelo menos, que se tem vindo a verificar no que toca aqui aos deputados, quando tentam obter informações, eu já tentei, informações sobre os critérios que presidiram essa escolha. Isso faz-nos uma tremenda confusão, como eu julgo que deve ser compreensível, particularmente quando olhamos para um Conselho de Administração, que da ligeira pesquisa que fiz, tem uma experiência muito mais virada para gestão patrimonial, alienação de património, do que propriamente gestão escolar. Portanto, daquilo que percebi, não há propriamente um património de experiência da parte do Conselho de Administração que esteja intimamente ligado à gestão escolar. E, portanto, isso também nos levanta algumas dúvidas, porque farão uma gestão empresarial, aliás, como o próprio decreto que cria a Parque Escolar diz que é para fazer uma gestão empresarial do Parque Escolar. Queria perguntar-vos, portanto, quais são os critérios, porque é que durante um período de tempo significativo não publicaram esses critérios, julgo que no correspondente à fase 1 à fase 2, a fase 0 excluímos deste lote de perguntas. Porque é que naquele caso específico decidem atribuir 11 projetos num valor que ascende a mais de 2 milhões de euros àquele gabinete, mas podem dizer os critérios genericamente de todos. Depois queria fazer uma pergunta, quem é que decide sobre os contornos das intervenções? Há uma decisão política ou estamos a falar exclusivamente de uma decisão administrativa no quadro da Parque Escolar? As escolas intervencionadas, o modelo de intervenção, a dimensão da intervenção, a tipologia a utilizar, quem decide? E faz-nos alguma confusão também esta questão, porque sabemos que antes da Parque Escolar existiam, como é óbvio, e devemos todos compreender isso, existiam departamentos e existia uma tutela sobre o Parque Escolar. O Parque Escolar não vivia à margem da tutela política, não é? E, portanto, também nos questionamos o que farão hoje essas pessoas que antes geriam o Parque Escolar, porque provavelmente continuam lá, mas hoje temos, essas pessoas ganhavam o salário de funcionário público, coisa que os membros do Conselho de Administração não ganham, numa altura até de contenção orçamental. É curioso que para duplicar esforços que poderiam ser feitos pelo Estado, se faça uma empresa onde já não há cuidado nenhum nem pruridos com os pagamentos desses rendimentos. Uma última pergunta, sobre a manutenção dos edifícios. Nós temos falado com algumas escolas, com algumas direções de escolas, que, independentemente das considerações da qualidade que fazem sobre a obra, não é essa a questão que aqui vou colocar, têm manifestado sérias preocupações com os custos de manutenção. Soubemos que o Estado, o Governo, vai fazer uma transferência de um determinado valor por metro quadrado para a parque escolar, ao que percebo, para precisamente a manutenção dos edifícios. Essa manutenção dos edifícios prevê os gastos com a climatização, insuflação e exaustão, prevê os gastos, o acréscimo de gastos de energia que virão, obviamente, das intervenções, ou só prevê manutenção, portanto, intervenções pontuais, etc. E já agora, quanto é que é por metro quadrado e qual é a política de gestão dos espaços que, entretanto, passam para a parque escolar? Porque nós sabemos que a parque escolar ganha uma possibilidade de intervenção, nomeadamente sobre os relvados, sobre os campos, se já têm práticas de arrendamento, se, como é que partilham esses arrendamentos com a escola, etc.
Muito obrigado,
Sr. Deputado. Sr. Deputado Artur Rego, do CDS-PP, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu também, em nome do Grupo Parlamentar do CDS-PP, agradeço à administração da EPE ter-se disponibilizado para vir aqui. A excelente apresentação que fez. E queria dizer, em nome do CDS, que nós, CDS, nada temos contra este tipo de empresas. E entendemos que, dada a dimensão do programa em questão, seria fundamental para agilizar e levar rapidamente para o terreno um programa deste e com a importância e a relevância deste, criar uma estrutura empresarial como a EPE e, portanto, quanto a isso, penso que estamos conversados e estamos perfeitamente satisfeitos. A necessidade desta intervenção, também aqui uma pequena declaração política, a necessidade desta intervenção acentua-se, e eu notei as intervenções dos senhores deputados que me antecederam. Durante muitos anos em Portugal, seguiu-se um paradigma de desenvolvimento em tudo o que foi investimento público, foi para as grandes estruturas, infraestruturas, etc. Descurou-se o parque escolar e, portanto, e a degradação a que se chegou no parque escolar vem dessa política errada. É a necessidade desta intervenção maciça e urgente decorre do abandono que mesmo esteve votado. É evidente que o facto de haver este método expedito de pôr o trabalho no terreno não implica que não haja necessidade depois de controlar a legitimidade, a legalidade das decisões tomadas, de todo o trabalho feito, que é um controle público, é um controle legalístico, que, portanto, não ofende ninguém e não está aqui em questão. Claro que o mais ofensivo é entrarmos por outro tipo de considerações, como aqui se entrou, ofensivo, entre aspas, não é? Como, por exemplo, afirmar-se que necessariamente que haver um júri que é muito mais isento que uma decisão tomada pelo Conselho de Administração. Tanto o Conselho de Administração como o júri são constituídos por pessoas. As pessoas ou são sérias ou não são sérias. Portanto, a seriedade de um ajuste direto ou de uma seleção feita pelos membros do Conselho de Administração não tem que ser necessariamente inferior à seriedade de uma escolha feita por um júri. Os princípios são os mesmos. Ou quem integra é sério ou não é sério. Portanto, e eu não vou questionar isso, nem tenho fundamentos nenhums para questionar a seriedade dos processos e dos métodos, Sra. Deputada Ana Draco. Só lhe queria chamar a atenção para isto. Não? Aliás, há muitos júris e muitos... Há muitos júris e muitas intervenções feitas por júris que também seriam altamente suspeitas se fôssemos analisar a essa luz. Gostaria de saber também, mas partilho algumas das questões postas pela Sra. Deputada Ana Draga e pelo Deputado Miguel Tiago. Gostaria de saber realmente, pronto, fiquei com curiosidade, não estava ali explícito, dentro da percentagem do que foi a adjudicação direta ou concurso, onde é que se integram maioritariamente a questão da seleção dos projetos. E gostava de saber também, mais em concreto, portanto, se a maioria, a esmagadora maioria, o que é que fosse, qualquer que seja a percentagem de projetos que foram adjudicados, em concreto, à parte da explicação já mais generalista que deu na sua introdução, quais foram os critérios que presidiram à seleção dos gabinetes de arquitetura ou dos arquitetos foram escolhidos. E vou lembrar aqui também, para que fique presente, quando se fala em projetos, não se está a falar só de arquitetos. Como bem, muito bem referiu, estamos a falar de um pacote completo, portanto, há gabinetes de arquitetura, gabinetes de engenharia, há o arquiteto paisagista, e eu noto com agrado a referência que fez à obrigatoriedade dos arranjos exteriores, que era uma coisa que não existia e fazia pena ir a muitas escolas novas e ver todas as zonas exteriores completamente negligenciadas, abandonadas ou nem sequer pensadas para o fim, para que deveriam ter sido logo de raiz pensadas, que é a utilização coletiva por parte dos alunos e a funcionalidade de circulação e de recreio, etc., desses alunos. Portanto, mas, de qualquer maneira, gostaria de ter alguns esclarecimentos acerca do processo de contratação, até para afastar quaisquer dúvidas e suspeições. Queria também notar aqui uma pequena incongruência da Sra. Deputada Ana Drago, e volto ao mesmo, porque a Sra. Deputada Ana Drago termina a sua intervenção dizendo que gostaria de ver esclarecido um rumor público, uma notícia pública de um conflito de interesse entre um membro do Conselho de Administração ou um membro do Conselho de Administração e uma empresa à qual foram adjudicadas 55 milhões de euros, etc. Eu não sei se foram 55 milhões de euros, eu não sei, 35, mas não é isso que está em questão. E eu nem sequer sei se há algum membro do Conselho de Administração que fez parte de alguma empresa que neste momento tenha concorrido. Mas eu gostava de tomarem atenção que anteriormente a Sra. Deputada Ana Drago, quanto aos critérios e às condições que o Conselho de Administração enunciou de contratação de técnicos e de colaboradores, dizendo que não poderiam ter determinadas ligações ou participação em determinadas atividades ou empresas anteriores, a Sra. Deputada Ana Drago disse que isso era extremamente limitativo, porque toda a gente, de alguma maneira, teria de ter estado ligado a isto ou aquilo. E eu entendo que o mesmo critério terá de ser aplicado a toda a gente. Todos nós temos um passado. Se esse passado existe, todos o temos. Quer dizer, e o facto de termos colaborado com a empresa A ou com a empresa B no passado não nos incapacita, não nos torna automaticamente suspeitos de, no futuro, num ponto da nossa vida totalmente diferente e noutra fase de colaboração, noutro âmbito, de podermos ser imediatamente suspeitos disto ou daquilo. Levantaste isso. Eu digo-lhe, saiu, não foi? Não ouviu o que eu disse, para não?
Ouvi.
Ah, pronto. Eu repeti-lhe isso. E, portanto, feitas estas considerações, só queria dizer, a terminar, Sr. Presidente, e irei terminar, peço este bocadinho de tolerância, que o CDS-PP, congratula-se com a existência desta empresa, entendemos que é um meio muito mais expedito, muito mais célebre e eficaz de responder este desafio do que se tivesse sido o próprio Ministério. B, à partida, não temos nada a apontar ao modo de atuação da EPE e do seu Conselho de Administração. Não fazemos caça às bruxas, nem processos de intenções, nem presunções de culpa, onde nada objetivamente pode indicar isso. E, três, de todo modo, entendemos que, dado o valor das obras em causa, dado o facto de ser, para todos os efeitos, dinheiros públicos e fundos públicos, claro que há uma necessidade legal de controle, de fiscalização, de clareza e, portanto, em relação àquela questão que se põe aqui mais em concreto, que é dos projetos, gostaria que explicasse só mais em concreto quais os critérios que levaram à seleção daqueles gabinetes e não de outros. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Amadeu Albregaria, do PSD.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu queria também cumprimentar o Conselho de Administração da empresa Parque Escolar e colocar um conjunto de questões sem que antes não deixe de fazer também aquilo que é um enquadramento do que pensa o PSD acerca desta matéria, porque também já muitas coisas aqui foram perguntadas. O grupo parlamentar do PSD concorda com os investimentos feitos nas escolas secundárias, aliás, concorda com todo o investimento público que está a ser feito desde o pré-escolar até ao ensino secundário, com uma preocupação que temos sempre reafirmado, que é a questão das escolas EB2-3 do 2º e 3º ciclo, que essas sim não há um projeto ou um programa específico para estas escolas, apesar da parque escolar, quando é necessário intervencionar também as escolas que têm o segundo e o terceiro ciclo. O PSD também concorda que a melhoria nos estabelecimentos de ensino é um investimento de proximidade, que tem impactos positivos, obviamente superiores para as populações que serve, nomeadamente para a comunidade educativa, quando estamos a falar de escolas, e que tem um impacto, pode ter um impacto muito forte no relançamento da economia e na criação do emprego. No entanto, esta questão, de forma como tem sido feita até ao momento pela empresa Parque Escolar, ao concentrar, pelo menos numa primeira fase, ao concentrar um volume muito significativo de obras em poucos grupos económicos, depois sabemos que há as subempreitadas, sabemos isso, isso levanta um conjunto de perplexidades e de apreensões que levou a que a Parque Escolar neste momento esteja sobre escrutínio das associações representativas do setor, da Ordem dos Arquitetos, de um conjunto de pessoas que estão preocupadas e também dos grupos parlamentares. O PSD não é contra a existência da empresa Parque Escolar, deste modelo operativo e célere de funcionamento, e, portanto, pugna e quer que os processos possam ser o mais explicados possíveis, o mais transparentes possíveis, para que todos em conjunto possamos levar a bom porto esta requalificação do Parque Escolar, nomeadamente e especificamente aqui do ensino secundário. Nós ontem tivemos a oportunidade de ouvir as associações representativas do setor, dos empresários de construção, que foram críticos em relação a este processo, especialmente críticos em relação à fase zero, àquela fase inicial, e depois à primeira e à segunda fase, dizendo que agora, enfim, muitas das situações que os preocupavam têm vindo a ser mitigadas. E a primeira pergunta que eu deixava é porque é que se optou de início por esta aglomeração, estes lotes de escolas, por aglomerar escolas, quando depois se veio paulatinamente a mitigar a situação? E se nunca equacionaram a possibilidade de os concursos serem feitos a escola por unidade de escola? Porque repare-se uma coisa, eu pergunto o que é que sucederia se uma Câmara Municipal grande, uma Câmara grande deste país, que esteja a fazer 4 ou 5 centros escolares, decidisse levar a uma reunião de Câmara a concentração das 5 ou 6 ou 7 escolas de primeiro ciclo que se está a fazer e englobá-las todas num lote. A maior parte das Câmaras, eu penso que a totalidade das Câmaras não optou por esse critério, optou por um critério de unidade a unidade, escola a escola. Portanto, qual foi a razão que levou nos inícios dos vossos trabalhos a optar-se por esta decisão? Uma segunda questão tem a ver que o Governo tem afirmado à exaustão, muito até pela voz do Sr. Primeiro-Ministro, que este investimento nas escolas é o melhor investimento que podemos fazer para combater a crise e para dar emprego. Eu gostava de fazer uma pergunta que era a seguinte. Se não considera que esta concentração de volume de obras em alguns grupos económicos, 4, 5 grupos económicos, não inviabiliza ou não enfraquece este efeito multiplicador, este efeito dinamizador da economia que se cria? Não é? Uma outra pergunta tem a ver com a questão do emprego. Já aqui ouvimos referido um número, quando este programa estiver na sua capacidade máxima, quando estamos na fase 2, 3, que poderemos andar à roda entre os 20 a 25 mil empregos gerados por esta situação. Bom, a senhora Ministra já nos afirmou em debate de especialidade do orçamento, falou em 30 mil empregos. Portanto, há já aqui uma discrepância e, neste momento, todo o número de empregos em Portugal são importantes. Claro que também já se falou em 53 mil empregos. Considero que esses 53 mil empregos abrangem todas as requalificações que estão a ser feitas, nomeadamente os centros escolares, do pré-escolar, juntando depois à parque escolar. E eu gostava era de perceber, porque naturalmente será a parte escolar, ou poderá ser a parte escolar, que informa a Sra. Ministra sobre estes números, como é que chegaram a estes números? Pelo percebido, eventualmente, é as empresas construtoras que vos vão dar este feedback. Pronto, é como é que se chega a este número? Isso do contacto que têm, se sabem, não é uma resposta que tenha que ser vossa, mas se sabem qual é que é o vínculo laboral que estas pessoas, que estes trabalhadores destas obras têm. Porque também há esta preocupação, estas obras, ao fim de 7, 8 meses ou um ano, terminam e é importante que a gente perceba bem, quando se diz que isto tem impactos positivos no emprego, qual é a dimensão desse impacto positivo. O ritmo das obras, uma pergunta muito simples. Há pessoas que têm demonstrado bastantes preocupações em relação ao ritmo das obras, às soluções que estão a ser implementadas. A sua experiência, porque lida com muitas obras, com muitas empresas, e nós sabemos que há obras que aqui e acolá já têm dado alguns problemas, se não acha que esta aceleração dos projetos, esta aceleração das obras, não pode, a médio prazo, levantar problemas de manutenção acrescidos por este acelerar de todos os processos? E nós vemos bem que as obras decorrem a um ritmo elevado. Uma outra pergunta tem a ver, eu vou terminar, tem a ver com a Ordem dos Arquitetos, que tem dito que preferiria que houvesse abertura de concursos públicos para os projetos, nomeadamente nesta terceira fase, que tinham isso dialogado com a parque escolar, que isso não se veio a verificar. Gostava de saber qual é que foi esse motivo disso não se ter verificado já nesta terceira fase. Em relação ao modelo de gestão, eu tenho para mim que o modelo que durante a preparação e lançamento das obras, a comunidade educativa, mais do que chamada a participar, foi chamada para ser informada das decisões que iam sendo tomadas. A pergunta que lhe deixo é, agora no futuro, modelo de gestão, eu queria saber se as escolas participarão, se a comunidade educativa poderá ser chamada a participar. Se nos podia explicar um bocado esta questão do gestor do edifício. Colocava-lhe uma outra questão em relação aos custos de manutenção a longo prazo. O relatório da CDE levanta, dá bastantes elogios, mas levanta aqui um problema que diz que as verbas poderão ser insuficientes. E, portanto, fala-se de um longo prazo de 10 anos, mas esta geração já está a ficar com bastantes encargos. Como é que acontece depois dos 10 anos? E vou terminar com a seguinte pergunta. Eu gostava, sendo certo que os problemas da parque escolar, a manutenção do nosso parque escolar, não são problemas de agora, eu gostava de saber que motivos é que levaram a este acelerado processo. Porquê é que se quis acelerar tanto estes processos? E perguntava-lhe muito especificamente, porque nunca ouvi referido. Não será porque a taxa de execução do CREN, onde a empresa parque escolar vai buscar fundos comunitários, e bem, se atrasou e tem uma taxa de execução baixíssima, isso atrasou a sua programação em mais de um ano e meio? Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Vou passar agora a palavra ao Partido Socialista. O Partido Socialista optou por dividir o seu tempo pela Sra. Deputada Garcia Cabral e o Sr. Deputado Bravo Nico. Eu vou ter que me ausentar, tenho um compromisso da Comissão. O Sr. Vice-Presidente Ferreira Gomes continuará a dirigir os trabalhos.
Obrigada.
Sra. Deputada Garcia Cabral, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Quero, em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Presidente do Conselho de Administração da empresa Parque Escolar, EPE, cumprimentar também os senhores administradores e começar por felicitar a forma como, com bastante clareza, transparência, que é uma palavra muito e repetidamente usada aqui nestes nossos trabalhos ultimamente, pela forma como, com clareza, transparência e rigor, apresentaram e fizeram a vossa apresentação. Portanto, de facto, essa transparência, esse rigor, não é algo que nos deixe, de alguma forma, surpreendidos, porque já tínhamos tido a oportunidade de constatar que essa tem sido exatamente a atuação da Parque Escolar em todo este processo e em todo este programa de modernização e requalificação das escolas secundárias. A forma como este programa e estas intervenções têm vindo a ser feitas nas nossas escolas secundárias, a forma como ela tem decorrido, a forma como foi concebido, a forma como foi pensado e a forma como tem sido implementado é, de facto, um motivo de orgulho para nós, deputados do Partido Socialista. É algo que nos deixa bastante satisfeitos e bastante reconfortados, porque, de facto, foi possível pela primeira vez, através deste modelo de implementação e deste modelo de gestão encontrado e por esta opção política também tomada pelo governo do Partido Socialista, foi possível pôr em prática com resultados já já no terreno e já, inclusivamente, muitos de nós já tivemos a oportunidade de constatar o enorme sucesso que este modelo e esta opção política, repito, tem sido, um enorme sucesso que tem tido. O Sr. Presidente teve oportunidade, e eu não me vou repetir até porque tenho pouco tempo, o Sr. Presidente teve oportunidade de esclarecer qual o enquadramento legislativo que a empresa Parque Escolar esteve sujeita, teve a oportunidade de falar do regime de exceção, que muitas vezes aqui no debate político isso não é referido e eu penso que é de ressaltar. Teve a oportunidade de dizer, o Sr. Deputado Arturo Rego voltou a questionar-me, o Sr. Presidente teve a oportunidade de dizer quais eram os critérios que tiveram na origem da adjudicação para as equipas projetistas, para os gabinetes de arquitetura. Eu também não me vou repetir. A questão que lhe coloco é, nós tivemos, eu não me parece, da intervenção do PSD, anotei que o Sr. Deputado Amadeu Albergaria, das últimas duas audições que tivemos com as associações dos empresários da construção civil, ficou com a ideia de que havia algumas críticas. Não me parece, e não foi isso, não foi esse o nosso entendimento. De facto, as questões que colocaram, a tónica foi de que inicialmente teriam algumas questões, que quando confrontaram a empresa Parque Escolar com essas questões foram ouvidas, e não só foram ouvidas, como as suas pretensões acabaram por ser satisfeitas. E, portanto, o balanço que nós tiramos destas audições foi notório a satisfação com que os empresários olharam para estas questões da Parque Escolar. Terminando, já falámos aqui que, de facto, foram os grandes consórcios que, a quem foi adjudicado os projetos de...
Sr. Deputado, eu aviso que está a esgotar o tempo.
Sim,
tempo total.
os projetos de arquitetura de obra, mas de facto também ontem tirámos a conclusão que foram dadas subempreitadas a pequenas empresas de dimensão mais regional, e eu perguntava com isso se tem dados para nos fornecer que, ao nível da criação de emprego e do impacto que essas subempreitadas também foram adjudicadas, se tem informação de quanto é que isso representa ao nível da criação de emprego e da dinamização da economia local. Obrigado.
Muito obrigado. Eu creio que esgotou o tempo que estava previsto para o Partido Socialista. Eu concedi-lhe 30 segundos, se quiser fazer alguma coisa muito breve.
Muito obrigado, Sr. Presidente, pela sua condescendência em relação ao tempo, e não irei ultrapassar. Apenas queria aqui referir, em nosso nome, que nós fomos daqueles, o grupo parlamentar que aceitou visitar algumas das escolas que estão a ser requalificadas, que estão a ser reconstruídas, e queríamos aqui manifestar neste momento perante vós, a empresa Parque Escolar, a nossa manifestação de regozijo e de avaliação muito positiva do vosso trabalho junto das escolas. E respondendo a 5 perguntas básicas que nós colocámos às pessoas com quem falámos, professores, alunos e funcionários, e que foram as seguintes: as obras são boas ou são más? E a resposta foi esta: as obras são muito boas. As escolas estão a ser feitas a tempo ou estão a ser feitas atrasadas? Estão a ser feitas a tempo. As pessoas são satisfeitas ou insatisfeitas com as obras? Estão muito satisfeitas. Isso contribui ou não contribui para a qualidade pedagógica do trabalho que os professores e alunos fazem? Foi unânime em reconhecer isso. Nós queremos só dizer isto, porque este é da mais elementar justiça, e não ficaria bem esta comissão se aqueles deputados que foram ao terreno não pudessem ter aqui estes 30 segundinhos para vos dizer isto. Muitos parabéns pelo vosso trabalho.
Obrigado pelo seu minuto e meio. À senhora deputada Ana Drago, para...
Eu vou ser muito breve, só porque houve uma questão que, de facto, eu não consigo entender e queria colocar. É uma questão muito, muito concreta. Aquilo que eu percebo dos contratos que são tornados públicos é que os senhores, na área dos projetos, segmentam os projetos, ou seja, existe um contrato para Soares dos Reis, para fazer o projeto de arquitetura da Soares Reis, que é adjudicado por ajuste direto, por 206 mil euros, e depois há um master plan, que é um outro contrato, de 111 mil. Ou seja, se os dois valores estivessem juntos, que é, acho eu, um projeto para uma escola, obrigava a concurso público. Assim é segmentado, são os dois feitos para a mesma escola, por ajuste direto. Já no que toca às empreitadas, aquilo que as associações de empresários ontem se queixaram, foi do agrupamento. E nem, ou seja, o que eles queixaram é que nem faz sentido geográfico. Um dos exemplos que nos deram, como é que era? Uma escola em Aveiro e outra em... Clurico da Beira, exatamente. Ou seja, conjuntos de 3 e 4 escolas, que significa que só empresas de grande envergadura é que se conseguem candidatar a estes concursos públicos. Portanto, segmentação nos projetos, agregação nas empreitadas. Muito obrigada.
Muito obrigado. Eu concedo então a palavra agora ao Sr. Presidente da Parque Escolar para dar a resposta.
Eu tive agora uma notícia muito em cima da hora. Mais 30 segundos. Eu recebi agora uma notícia de que a Parque Escolar terá pedido um empréstimo de 600 milhões de euros. Era só para saber qual é... Sim. Já foi colocada essa questão? Ah, pronto. É que eu soube agora. Já agora gostava também que explicassem qual é o objetivo do empréstimo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Então, passar agora a palavra aí para pedir-lhes para gerirem os 15, mais ou menos 15 minutos, como entendesse.
Bom, nós não temos prática nenhuma nas comissões parlamentares, mas de qualquer das maneiras eu gostava de começar responder aqui algumas questões que, para nós que estamos aqui fora destas áreas, têm a ver com a honra das pessoas. Foram levantadas aqui algumas questões, umas diretas, outras indiretas, e eu confesso que estas são aquelas com as quais nós gerimos mal. Nós estamos habituados a este diálogo e não gerimos bem este tipo de situações. Para nós, uma pessoa séria é uma pessoa séria, uma pessoa leal é uma pessoa leal. O currículo das pessoas que está aqui é tudo gente na casa dos 50 anos, que tem um percurso limpo em toda, digamos, a sua vida profissional. Foram feitas aqui, e peço desculpa, se calhar, pelo tom com que estou a falar, mas há coisas que têm a ver com a minha maneira de ser e reajo mal a este tipo de situações. Relativamente ao ex-diretor de Saraiva, concretamente, que é dito que passa, digamos, de uma empresa para a Parque Escolar, passaram 2 anos, concretamente, 1 ano e 10 meses, ou 11 meses, entre a saída de uma empresa de construção para a Parque Escolar. É o presidente da região norte da Ordem dos Engenheiros. Não é uma pessoa qualquer. É uma pessoa com currículo, é uma pessoa que é respeitada relativamente a coisas. Portanto, são o ser de um partido ou de outro, aqui não há partidos. Eu trabalho com escolas de todos os partidos, que muitas vezes só sei depois das escolas acabarem. Portanto, não, relativamente a isto, não temos... Relativamente às... Não, os currículos...
Senhor Deputado, eu pedia que tivéssemos condições para ouvir e pedia também ao nosso convidado que aceitasse alguma linguagem. Eu não estive cá no ponto, não sei qual é o que é, mas
relativamente
é possível que passasse às respostas.
Está bem, não, mas é que foi também uma questão relativamente à questão dos nossos vencimentos. Nós não ganhamos os ordenados da PT, os nossos estão bem à vista. É que confundem muitas vezes e lança-se muita confusão entre o que são gestores públicos, o que são gestores de empresas com golden share. Isto tudo é tudo metido no mesmo bolo. Os nossos honorários, aquilo que nós recebemos, está no site, está desde a primeira hora no site da empresa, está no site do Ministério das Finanças. E, portanto, não recebemos prémios, não recebemos nada, fazemos o nosso trabalho de acordo com a legislação. É só para que isto... O currículo das pessoas que aqui está é um currículo variado em várias áreas, desde a professora, a arquiteta Teresa Heitor, que é professora catedrática, tem imensos trabalhos publicados na área da arquitetura escolar. O Dr. Paulo Farinha, que trabalhou efetivamente no grupo REFER, onde era responsável, e no âmbito da RAV, tratou de variedíssimos projetos de financiamento internacional relativamente à RAV, e este projeto da Parque Escolar também tem a ver com isso. O Dr. Rui Reis trabalhou numa área de comunicação, que é uma área extremamente importante no relacionamento com as escolas, e eu próprio, que trabalhei em empresas de construção, mas também trabalhei em uma empresa ligada à questão patrimonial na área ferroviária e que tinha a ver com requalificação. Se for ver a requalificação da estação de Campanhã, a requalificação da estação do Rocio, são trabalhos que... Portanto, mas é só para... Os currículos das pessoas são o que são. Peço desculpa, mas passaria agora diretamente às questões diretas relativamente ao trabalho desenvolvido. Nós, efetivamente, Sr. Doutor, na verdade, temos a consciência e a responsabilidade que estamos neste momento com o maior investimento público em mãos. Temos a noção disso e temos, com base nisso, temos tentado dar toda a informação possível às coisas. Aliás, gostaríamos muito, trimestralmente, de poder vir a esta comissão expor, já que se cria uma questão de documento, mas como quiserem, vir trimestralmente ou bimestralmente expor, digamos, à Comissão de Educação e Ciência, vir expor a forma de andamento do trabalho, podendo algumas das sessões, inclusive, a ser realizadas em escolas. E não diferencio escolas que estejam concluídas, escolas que estejam acabadas, escolas que supostamente estão com problemas ou escolas sem problemas. Acho que é a melhor forma de analisarmos o investimento público. Relativamente aos projetos de arquitetura, também gostaria de lhe dizer, e eu penso que isso responderá cabalmente a todas as coisas, nós disponibilizaremos à Comissão de Educação e Ciência, as atas do Conselho de Administração, os tratos das atas do Conselho de Administração relativamente a todos os processos de adjudicação dos projetos de arquitetura. Efetivamente, e eu acho que fui claro há pouco quando disse quais eram os critérios de seleção, mas pronto, eles estarão indicados nas próprias deliberações, e simultaneamente também fui claro a dizer que, relativamente aos concursos públicos, eles eram seguidos para todas as áreas, menos para a área de projetos, em função do quadro que nós traçámos. Estamos neste momento, em conjunto com a Ordem dos Arquitetos, também a formar um grupo de trabalho conjunto. Recebemos a semana passada da Ordem dos Arquitetos, e penso que o poderei dizer publicamente, a indicação de 4 pessoas para funcionarem no grupo de trabalho, no sentido de ser formado, digamos, com esse grupo, serem definidos os contornos dos concursos a lançar. Concursos que hão de sempre garantir várias coisas. Hão de garantir a questão da participação das escolas, hão de garantir a abertura ao mercado, hão de garantir o preço global da intervenção, não os honorários, mas o preço global da intervenção e, obviamente, o cumprimento dos princípios da intervenção da parque escolar. Penso com esta resolve, digamos, uma série de questões que tinham aqui sido colocadas. Relativamente à questão que também foi colocada, manutenção versus exploração. Há aqui duas vertentes. Uma tem a ver com as áreas de conservação e manutenção, outra tem a ver com os custos de operação. Nós temos vindo a dar apoio, digamos, às escolas intervencionadas, no sentido de construírem e ser aprovado em sequência disso no Ministério da Educação o chamado Orçamento de Operação de Funcionamento da Escola, onde obviamente são refletidas as questões associadas aos custos energéticos, enfim, que têm mais a ver com a operação, custos de segurança e custos de limpeza. Está, de qualquer das maneiras, a ser formado um grupo de trabalho, digamos, no Ministério da Educação, no sentido de definir qual vai ser o orçamento tipo, digamos, para este novo tipo de escolas que está a ser intervencionada, onde, obviamente, associado ao conforto, vão subir os custos, fundamentalmente os custos de energia, os custos de limpeza e os custos de segurança. Portanto, esse grupo de trabalho está em formação e estamos, no fundo, a trabalhar juntamente com as escolas com isso. 1,65 euros por metro quadrado tem a ver única e exclusivamente com os trabalhos, digamos, da conservação e manutenção corrente, que vai desde a preventiva à corretiva e a algum trabalho que nós chamamos a manutenção funcional, que tem a ver com algumas pequenas adaptações que vão ter sido feitas ao longo do tempo, digamos, nas escolas, porque os programas vão sendo alterados. Relativamente à política, digamos, dos chamados, e com as aspas todas, dos negócios nas escolas, nós não intervimos rigorosamente nada em tudo o que tem a ver com cantinas, com bares, loja do aluno, ou loja de conveniência, ou papelaria. A única coisa, isso é gestão, é gerido pela escola, a única coisa que nós intervimos tem a ver com a questão do aluguer dos espaços ao exterior. Em que o que existe é uma partilha de receitas a 50% entre a escola e a parque escolar. Ficando nós, obviamente, com os custos de manutenção das escolas. Portanto, metade dos orçamentos revertem para as escolas. Portanto, sobre isto, penso que também, digamos, não há, é totalmente claro, e sobre isto não há qualquer dúvida. Esta é aquilo que está a ser discutido e com as escolas. Os objetos incidem basicamente, obviamente, nos projetos. A questão agora da questão da aglomeração de escolas. Há pouco já referenciei um pouco isto. Isto tem a ver com a dimensão da empresa que nós temos, uma empresa recente, e a dimensão desta empresa e a dimensão dos mercados. Quando nós estamos a tratar com 100 intervenções em escolas ao mesmo tempo, se fizermos, digamos, 100 adjudicações, estamos, no fundo, aqui a gerir 100 processos autónomos de trabalho. E o que se procurou fazer aqui foi, obviamente, e da discussão que resultou com as associações patronais, foi fazer a junção de algumas destas obras, permitindo a redução, digamos, do número de agentes do outro lado, o número de contratualizados teoricamente, do outro lado. Obviamente que com as empresas ao associarem-se em consórcios, obviamente que elas passam, digamos, a ter uma gestão conjunta. Aliás, tem sido cada vez mais a tónica até dos consórcios transformarem em ACEs, em agrupamentos complementares de empresa. Inicialmente, efetivamente, o número de escolas por lote era maior, era superior. Porque como nós juntávamos a conservação e manutenção à parte da construção, e os critérios económicos para haver um contrato de conservação e manutenção obrigam a ter 6 a 8 escolas, que é para ter equipas que vão rodando, digamos, pelas diversas escolas. E se calhar aí na primeira fase do programa, se calhar fomos excessivamente, digamos, pensámos que o número de concorrentes podia ser superior e, portanto, e corrigimos, digamos, a situação na fase 2 já do programa. Portanto, não na fase 3, mas na fase 2 do programa. Falávamos também na questão do estouro do edifício, penso que foi uma das questões colocadas. O estouro do edifício foi, digamos, uma ideia que nós tivemos no sentido que estas escolas requalificadas são escolas, enfim, com outro tipo de equipamento, são obras com uma complexidade técnica, digamos, excessiva. E o que nós estamos a propor, digamos, à tutela e às escolas, no fundo, é criar a figura do estouro do edifício dentro da escola. Portanto, no fundo, não será mais do que um assessor, como há o coordenador TIC na área das informáticas, será o responsável, digamos, pelo tratar, digamos, dos aspectos do dia-a-dia dos edifícios. Estes edifícios são edifícios onde estão em permanência 1.300, 1.400 pessoas, digamos, na escola média, entre os 1.100 alunos e os 1.300. A complexidade técnica das instalações técnicas da obra, dos computadores, obriga a que haja alguém com conhecimentos técnicos, digamos, nestas áreas para poder suprir as escolas têm vivido muito. E resiste isto com agrado, mas, quer dizer, o nível técnico passou a ser tão grande que já não podem viver da carolice, digamos, de alguns professores. Tem que haver aqui alguma formação técnica. Não é nenhuma gestão de parque escolar, digamos, na gestão das escolas, é criar essa figura dentro da própria escola. Nós a única coisa que faremos e que nos propomos fazer é dar uma formação num curso, digamos, 3, 4 meses, digamos, a esses professores, eventualmente, ou técnicos que as escolas queiram contratar, no sentido de ficarem com a formação básica necessária para poderem fazer a gestão do edifício. Que, aliás, a figura do estudo de edifício é uma figura corrente em qualquer edifício, que tem mais do que 3.000, 3.500 metros quadrados, existe sempre esta figura do responsável do edifício. Portanto, não há aqui nenhuma criação de nada de especial, digamos. É apenas alguém que se responsabilize por estas áreas. Não é? Nível aceleração dos processos. A aceleração dos processos teve única e exclusivamente a ver que eu diria que nós neste momento estamos nesta fase relativamente aos objetivos que foram traçados inicialmente pela Parque Escolar. Nós estamos avançados cerca de 40% relativamente ao trabalho que estava a ser feito. E tem fundamentalmente a ver com todas as questões associadas, enfim, a nós ultrapassamos estas questões, mas tem a ver com a crise económica e financeira internacional. Em todos os países do mundo houve várias declarações no sentido de que as obras de proximidade, as obras que envolvam, digamos, estes trabalhos de construção civil, devem ser obras que motivam mais mão de obra e criam mais mão de obra. Há intervenções do Presidente Obama nos textos que fez a propósito da crise internacional, há intervenções a nível da União Europeia em que este tipo de trabalhos também são, digamos, aconselhados como aqueles trabalhos que geram mais emprego. Eu, enfim, como sou da área, eu poderia dizer que uma obra de edifícios consumirá qualquer coisa como 10 a 15 vezes mais mão de obra do que uma obra chamada obra pública, de pontes, estradas, etc., porque tem mais, digamos, trabalho manual e, portanto, envolve bastante mais gente, entendemos. E, portanto, são estas, digamos, as obras aconselhadas para isto. Nesta perspectiva, foi aumentada a velocidade e a aceleração do número das obras da parte escolar. Obviamente, e eu volto àquilo que o Sr. Tarana Grado disse, é evidente que nós sentimos o peso da responsabilidade, porque de repente, enfim, quando nos pedem para duplicar trabalho, não sei o que, tínhamos de ter feito com muitos outros institutos e outras áreas do Estado, era ter dito que não tínhamos condições. Mas nós achámos que na altura a situação do país levava a que nós, inclusive, além do trabalho que tivéssemos que fazer mais, teríamos que assumir também a responsabilidade naquela altura, não negar, digamos, este processo e avançarmos para esta fase em que podermos assumir com mais esta responsabilidade. Eu não sei se... Não sei se... Falou também no vínculo laboral, enfim, o vínculo laboral nas áreas das empresas, não, enfim, nós não controlamos, digamos, qual o vínculo laboral, mas é sabido, digamos, que há uma percentagem significativa, digamos, nas empresas de construção civil e obras públicas, há evidentemente uma presença significativa de trabalho temporário e trabalho a prazo nestas áreas. Relativamente à dispersão do investimento, nós não. O que, digamos, qualifica as empresas para a realização do trabalho não é a localização geográfica das empresas, é a questão do alvará. Portanto, nós não podemos colocar, digamos, em nenhum concurso, digamos, estas situações. Acontece muitas vezes que nós, ao fazermos, digamos, a junção de algumas obras, procuramos sempre, além da proximidade geográfica, a proximidade, muitas vezes, em termos de eixos radioviários. Muitas vezes isto tem a ver com proximidade e versus os projetos estarem em conclusão, em fase de poderem ser lançados para projeto. Enfim, a gestão de uma empresa e de uma empreitada da dimensão deste projeto não é fácil. As decisões são tomadas no momento. Nós próprios, provavelmente, 6 meses depois, sabendo, digamos, depois da situação feita, que se poderia ter sido outra, mas não nos arrependemos, digamos, de situações. Vamos é tentando fazer uma coisa, que é aprendendo com aquilo que vamos fazendo, com alguns erros que vamos cometendo, e vamos corrigindo, digamos, nas fases seguintes, vamos corrigindo, tentando corrigir, digamos, os erros e evitar o máximo possível de situações em que não tenham lógica ou que possam, digamos, servir melhor as populações e as empresas locais. Eu penso que não tenho, assim, no global...
Muito obrigado. Não sei se algum dos vogais do Conselho de Administração queria juntar alguma coisa que tivesse relevante. Se não, poderíamos concluir por aí. O Sr. Deputado Ana Drago tinha pedido um comentário. Eu pedia que não excedesse os 30 segundos para nós podermos seguir com... Começar, ainda temos...
Não, eu não quero ferir a tradição desta comissão.
Desculpa.
Não estava prevista
uma segunda ronda. Sr. Presidente, então, se não está prevista uma ronda final, eu quero pedir a palavra, que é regimental no fim dos trabalhos, para a defesa da honra da bancada. Muito obrigado.
Não tinha dado a palavra ainda. Eu ia propor que cada grupo parlamentar tivesse nunca ultrapassado um minuto. Corta ao minuto, não é? Eu vou dizer que 30 segundos ao minuto ia cortar para podermos seguir com a honra.
Requer sempre, de qualquer modo, que me seja concedida a palavra para a defesa da honra da bancada do grupo parlamentar.
Tem 30 segundos até o minuto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu só queria dizer que achei de muito mau gosto.
Desculpa, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, só queria dizer que achei de muito mau gosto e repudio completamente, em nome do CDS, a afirmação, a boca feita à látera, extemporaneamente, pela deputada Ana Drago, em relação dos membros do Conselho de Administração, quando estava a ser apresentado o seu currículo, que, para além do mais, era militante do CDS-PP. Eu não sei se é, ou se não é, mas se o for, tenho muito orgulho em que o seja, e é dentro da sua livre escolha e opção política. Assim como a sua deputada Ana Drago é deputada do Bloco de Esquerda, e eu, por não concordar com a maioria das coisas que vocês fazem, que acho muitas vezes patéticas, não vou presumir que vocês são inimputáveis ou que são irresponsáveis. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputada Ana Drago, tinha pedido a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Para dizer que, com certeza, o Sr. Deputado, como se costuma dizer, enfiou a carapuça que não era para si. Que não era para si. O Sr. Engenheiro Sintra Nunes perguntou, em tom retórico, conhecem o currículo dos membros do Conselho de Administração? E eu disse, sei exatamente quem é, sei que foi deputado do CDS, sei que, porque saiu nos jornais, porque não havia outra maneira de eu saber. Ou seja, como qualquer cidadã, leio os jornais e, portanto, sei de onde as pessoas são. Agora, o senhor deputado, não, o senhor deputado, acho que esta é a questão importante. Não. São dois... Muito obrigada. Eu fico particularmente desiludida com esta audição. porque percebo que o Conselho de Administração da Parque Escolar, respondendo ao meu repto da responsabilidade que tem de gerir estes 5 elementos, o maior investimento público que o país está a fazer, achou que não tinha que justificar nesta Assembleia, nesta Comissão, portanto, perante as questões que lhe foram colocadas, sobre a escolha reiterada, sistemática, continuada, de não levar esta contratação a concurso público, que eu creio que é a questão determinante. Mas queria também fazer um reparo muito breve. Eu não tenho por hábito, nem acho que seja aceitável, colocar a seriedade das pessoas em causa. E, portanto, aquilo que eu referi foi notícias que veio nos jornais. O Sr. Engenheiro Sintra Nunes, que esteve na Invesfer, conhece bem o que são as dificuldades de nós conhecermos ou não conhecermos o que é que se passa naquilo que é a gestão das empresas públicas. Aquilo que tem que haver é transparência nos procedimentos, exatamente para que não haja nenhuma suspeição, porque ela não é aceitável para pessoas que são sérias e estão a trabalhar. E, portanto, aquilo que eu lhe gostava de dizer é... Conflito de interesses no seu Código de Ética de Governação da Parque Escolar, que tem cerca de 100 páginas, tem um parágrafo muito importante que diz, para efeitos do presente Código, entende-se existir conflito de interesses sempre que no exercício da sua atividade os colaboradores sejam chamados a intervir em processos de decisão que envolvam, direta ou indiretamente, organizações com que colaborem ou tenham colaborado. É esta a questão, não é outra. Eu não faço nenhuma acusação porque eu não tenho qualquer dado de acusação. Aquilo que eu estou a dizer é que há aqui um problema de conflito de interesses, como diz o seu código.
Senhor deputado,
já. Além do Conselho de Administração, decisões de adjudicação relativamente à empresa.
Senhor deputado, terminou o seu tempo. Senhor deputado, terminou o seu tempo, eu peço-lhe para... Tinha pedido a palavra também, e no máximo 30 segundos, até um minuto, o Sr. Deputado Amadeu Albergaria.
Obrigado, terminamos aqui.
É só 30 segundos, porque globalmente fez os esclarecimentos às questões do PSD. Penso que terá ficado por responder ou dar uma opinião acerca da aceleração do ritmo das obras, se isso não poderá ter implicações já a médio prazo em relação à manutenção dos edifícios. E também em relação aos custos de manutenção, se considera que a verba que está prevista, salvo 175 milhões de euros, sim, se será suficiente, porque nos preocupa que ao fim de 10 anos possam vir a ser confrontadas, nomeadamente as autarquias portuguesas, com a questão de particular também do ensino secundário. E uma última questão é se a nível europeu conhece outros programas que tenham sido desenvolvidos semelhantes à parque, a este desenvolvido pela parque escolar.
Muito obrigado. Sr. Deputado Bravo Nico, tinha pedido a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, eu penso que ao longo destes dois dias de audições que temos aqui concretizado em sede de comissão, temos verificado, digamos, uma certa nuvem que estava aqui a tentar ser construída, não com a qualidade com que as escolas estão construídas, mas com uma qualidade política muito baixa. E hoje ficou aqui perfeitamente visível, digamos que tudo isto se resume a nada. E tudo isto se resume a nada do ponto de vista político, porque não há nada, de facto, a apontar na atuação da parque escolar. Tudo está a ser feito de acordo com a lei, com as leis que existem, com as leis que existiram. Tudo está a ser feito de acordo com a vontade e com a participação das escolas, dos professores, dos diretores das escolas. Isto é um novo paradigma de construção escolar, um novo paradigma de abordagem à infraestrutura escolar. É até um paradigma freiriano para aqueles que são da educação. É trabalhar com as pessoas, ouvindo as pessoas e incorporando a opinião das pessoas naquilo que são as infraestruturas que se estão a construir. E tudo isto está a resultar na maior requalificação do parque escolar que alguma vez assistimos em Portugal e que ficará para as gerações como o maior contributo que a atual geração de políticos deixou ao nosso país. Pena é que alguns políticos não consigam acompanhar aquilo que é esta atuação. Lamentamos isso, mas damos aqui um...
Sr. Deputado, esgotou o seu tempo, portanto, agradeço. Muito obrigado. E alguns minutos...
Seja relevante.
Vamos ver, eu sobre a questão das dúvidas, é evidente que, da mesma forma como nós apresentámos aqui uma série de elementos, só gosto de dizer, gostaria de reforçar a ideia que, além de irmos enviar para a Comissão de Educação e Ciência os tratos das atas relativos à questão da contratação dos arquitetos, disponibilizámos para vir aqui com a periodicidade que quisessem, e se não viermos, enviaremos um relatório para a Comissão de Educação e Ciência, nos termos em que estes estão a ser feitos, trimestralmente enviaremos para a Comissão de Ciência para que possam, digamos, avaliar o trabalho. Nós assumimos a responsabilidade disto, mas também gostamos de estar com consciência limpa e não termos sempre, digamos, a espada em cima da transparência. Nós precisamos estar livres para atuar e precisamos de coisas. E gostaríamos de estar, digamos, de espírito aberto e que as pessoas, e não estou a fazer críticas, estou a dizer, para nós é muito importante também que temos um investimento público desta dimensão a nosso cargo, também é muito importante estarmos permanentemente a atuar e sair para as escolas, falar com as pessoas e não estarmos, digamos, sobre a mancha de qualquer suspeição. É um direito que existe, nós temos que prestar contas, temos que ser transparentes, temos que dizer, dar-vos, digamos, a informação de tudo aquilo que fazemos. E, portanto, sugerimos, digamos, esta metodologia, que é 3 em 3 meses enviarmos um relatório à Comissão de Educação e Ciência. Se quiserem receber-nos, muito bem, se não quiserem, enfim, fica cá, digamos, a informação, que poderão, digamos, fazer todas as questões que entenderem. Relativamente à questão que fez, enfim, os números da... Eu não sei se eu penso, não pensava que eu ia responder, mas relativamente aos custos da conservação e manutenção, efetivamente, eles foram calculados, enfim, mais ou menos de acordo com aquilo que é, digamos, a prática internacional nestas situações. E, portanto, pensamos que, para os primeiros 10 anos de manutenção das escolas, este é o valor correto. É evidente que os custos poderão subir, à medida que, digamos, a idade do edifício vai subindo, poderá subir. O contrato de programa assinado com o Estado prevê também, digamos, planos de reequipamento especial que não estarão, digamos, incluídos neste tipo de custos. Eu agora escapou-me se havia mais, que eu penso que as outras já estavam mais ou menos respondidas. Vamos lá ver, o programa que nós conhecemos de modelo teórico mais parecido com o nosso é em termos programáticos, é o modelo inglês. O Building Schools for the Future, que efetivamente iniciou-se com a entrada de Blair para o governo, portanto já há cerca de 10, 11 anos, curiosamente, ao fim, optou por um modelo completamente diferente do nosso, optou por um modelo de parcerias público-privadas com negócios imobiliários envolvendo, digamos, as escolas. Nós não temos a atualização neste momento, mas em setembro do ano passado, em 9, 10 anos de programa, estavam 15 escolas concluídas. Havia vários projetos em aprovação e várias situações em aprovação, mas não estavam. E inclusive o programa neste momento foi retardado porque, com a crise financeira, grande parte daqueles negócios associados, digamos, à parceria público-privada que envolvia, digamos, aspectos de alienações de património e construção de património para venda de apartamentos ou de serviços, não funcionava e, portanto, eles estão, digamos, a rever o programa. Este, digamos, do ponto de vista programático, é o mais parecido com o nosso. Tem sido feita experiências noutros países de recuperações, mas são, digamos, mais pontuais. Há o caso da Finlândia, há o caso da França que está a lançar, há o caso de algumas comunidades autónomas em Espanha, o caso de Valência e Catalunha, e, portanto, e que seguem, digamos, em termos de princípios globais, seguem, digamos, mais ou menos aquilo que nós estamos a fazer. De qualquer das maneiras, nós optámos, se calhar, por fazer a situação mais profunda. É, digamos, em termos programáticos, é mais parecida com o sistema inglês, porque é aquela que é mais profunda e que, no fundo, procura dar o tal avanço de 20, 30 anos relativamente aos edifícios e aos edifícios projetados.
Muito obrigado. Muito bem, muito obrigado, Sr. Sintra Nunes, e aos seus colegas da Conselho de Administração, pela vossa disponibilidade. Sr. Sintra Nunes informou que tenha aqui os elementos que ficariam disponíveis para distribuição pelos parlamentares. E eu lembro aos Srs. Deputados que, em princípio, temos de continuar a nossa reunião.